presença ao vivo em nosso programa, prefeito Antônio Wilson Bernardi de Iraí. Satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Hélio. Bom dia, Fran, Nelson e aos ouvintes da Marabá.
Prefeito, sempre é uma expectativa da comunidade ter um conhecimento mais preciso sobre como está a situação da saúde em termos de pandemia no município de Iraí.
Hélio, graças a Deus, de certa forma, controlado. Apesar de tudo, mantemos aí, com o boletim de ontem, 16 pessoas em doença ativa e 6 aguardando o resultado de exame. Então, diminuiu um pouco, mas ainda temos algumas pessoas que estão com a doença ativa. Não conseguimos zerar o nosso índice. Mas estamos trabalhando nisso, continuamos pedindo a colaboração da comunidade. A vacinação tem se mantido, né? Recebemos mais algumas doses e assim estamos imunizando a grande maioria da população, principalmente acima dos 60 anos.
O secretário da Saúde, Mano Borges, em pronunciamento aqui, mostrava-se um pouco preocupado com a presença não registrada daquela faixa etária dos 62, 63. Voltou a regularizar?
Ainda tem um déficit nessa faixa etária, que o pessoal não compareceu. De certa forma, estamos apreensivos e insistindo para que as pessoas venham, agendem, vão, façam a sua vacina, porque está aí. É uma forma de se prevenir, é se vacinando. E quem tem a possibilidade de vacinar não aparece, é estranho nesse momento.
E também, prefeito, a importância de tomar a segunda dose da vacina. Inclusive, não há problema de falta da segunda dose, porque em alguns municípios está ocorrendo.
Em princípio, nós estamos conseguindo manter a segunda dose. Existe essa expectativa de que tem alguns municípios que estão com problemas para a segunda dose. No nosso caso, ainda não é uma realidade. Esperamos que não falte a segunda dose, justamente para ter a validade da primeira, fazendo a segunda e se manter imune por um bom tempo.
A Secretaria da Saúde tem esse controle das pessoas que porventura estão faltando para tomar a primeira dose, está dentro desse grupo de idade?
Tem, de certa forma a gente tem pontuado todos, a gente tem alguns agendamentos, mas como a população não é tão grande, a gente consegue saber de fato quase que a totalidade das pessoas que estão faltando. Por isso a insistência em convocar eles de uma forma geral, para não fazer uma relação nominal e dizer fulano, ciclano e beltrano, compareça porque estão faltando.
Tanto é que a vacina não é obrigatória.
Exatamente.
É voluntária, mas as pessoas estarão contribuindo consigo e com o seu semelhante, né?
E a ansiedade nossa, enquanto responsáveis por esse serviço, é de que possamos imunizar todos. Quanto mais gente estiver vacinada, menos risco de estar se contaminando. Então, essa é a ansiedade da gente para que as pessoas venham se vacinar. Não é obrigado, não. Ninguém é obrigado a fazer a vacina. Mas o apelo que a gente faz é para que as pessoas façam. Pode ver que a maioria que fez está protegida, está aí seguro, mantendo as regras de distanciamento e higiene, tudo isso, mas tem diminuído os casos em função disso também.
Prefeito, existia uma possibilidade, com essa abertura maior que está havendo através de um decreto do Estado, com a diminuição dos casos, inclusive de internamento e UTI, enfim, de que agora as aulas poderiam ser normalizadas. No sábado, houve assim, na sexta-feira, uma possibilidade, mas ela já caiu por terra outra vez.
Na sexta-feira, o governador do Estado publicou um novo decreto, 55852, dizendo lá, alterando no artigo 2º o inciso 18º, dizendo da possibilidade das aulas para primeiro e segundo ano presencial. Mas no sábado já houve uma manifestação do judiciário dizendo que não, porque o Estado mantém a bandeira preta. A justiça entende que a flexibilização das regras nos municípios ou na região que tem a cogestão serviria para base para volta às aulas. O judiciário entende que não. Então, por enquanto, por decisão judicial, continuam suspensas as aulas presenciais, aulas somente remotas.
Prefeito, em termos de obras, o município segue em que pese agora uma pequena estiagem que também atrapalha o serviço nas obras.
Muito. Atrapalha o serviço nas obras, traz uma grande preocupação. Já estamos levando água para várias propriedades porque não tem água potável, porque secou. De fato, essa pequena estiagem tem um efeito muito grande. Então, nas estradas essa semana vamos dar uma parada. Temos outras obras que vamos continuar trabalhando, mas as estradas, o serviço de patrulhamento das estradas vão parar essa semana. Está muito seco, fica só remexendo o material, não tem como compactar, então vamos dar uma segurada essa semana. Mas vamos retomar o calçamento da Castelo Branco, já que a colheita da soja praticamente finalizou. Tem algumas lavouras, a gente sabe que ainda tem lavouras, mas isso vai se estender por um bom período, então vamos retomar aquele serviço de calçamento ali. Vamos fazer outros serviços que estão aí aguardando, mas vamos parar com o patrulhamento essa semana.
Bom, apenas complementando, quando falei que a estiagem atrapalha obras, é obras de rodovias, de melhoramento em rodovias vicinais, que depende de compactação e também de patrulhamento, enfim, de reabertura de rodovias. Essa é a questão. Mas as demais obras, prefeito, também de pavimentação, a empresa se manifestou essa semana com respeito à pavimentação asfáltica que vai acontecer no bairro Operário?
Se manifestou. Na sexta-feira estiveram alguns funcionários da empresa fazendo a conclusão de alguns pequenos ajustes que faltavam nas entradas das propriedades, deixando a Eurico Nunes pronta para hoje. A expectativa nossa é que hoje eles venham e comecem a lavar aquela pista para tirar todas as impurezas que tem naquele calçamento. Então hoje deve executar o serviço de limpeza e amanhã provavelmente eles iniciem a pavimentação definitiva. A iluminação também esteve parada semana passada. Recebi agora, quando cheguei aqui na rádio, recebi o recado do dono da empresa que está fazendo a colocação das lâmpadas, que eles voltam hoje para cá. Então a minha expectativa é que hoje eles continuem o trabalho na Castelo Branco, fazendo ali, depois vão fazer a Duque de Caxias, no trecho que está planejado, está dentro do projeto, não é toda a Castelo Branco e não é toda a Duque de Caxias, é um trecho dessas duas ruas. E aí vamos concluir o restante da Augusto Pestana, que temos aí, a Torres Gonçalves, que é a rua do hospital, que está faltando. Então, nesse aspecto, devemos retomar a obra da iluminação pública também a partir de hoje.
Prefeito, é bom enaltecer, quando se tem a realização de uma obra pública, muitas vezes tem participação de alguma emenda que são destinadas para o município através da ação de algum parlamentar. Esta do bairro Operário?
Não, é recurso próprio do município. Fruto de economia, de algumas alienações que nós fizemos, mas essa obra da Eurico Nunes da Silva é com recurso próprio do município. Não teve participação de emendas parlamentares. Que, como tu bem citou, são os casos da Euclides Couto, tem uma emenda do deputado Biolchi, a Bento Gonçalves foi uma emenda do Feltz, a Domingos Galvão é uma emenda do Paulo Pimenta. Então, assim, tem várias obras nossas que estamos aguardando aí para realizar, que são frutos de emendas parlamentares conseguidas através de das ações dos vereadores, das lideranças políticas. Mas essa do bairro Operário da Eurico Nunes é com recurso próprio do município.
Já era uma previsão essa Eurico Nunes da Silva com recursos próprios ou surgiu assim?
Não,
da alienação?
Na verdade, era a previsão nossa de poder realizar a obra. Aguardamos alguma emenda, não foi possível, mas com a economia que foi feita, a gente optou e determinou a realização dessa obra nesse período e usamos o recurso que estava disponível para nós.
Prefeito, e foi enviado para a Câmara um projeto com relação ao IPTU. Como é que ficou nesse sentido?
Na verdade, em função da pandemia, a gente foi prorrogando o prazo para o início da cobrança do IPTU 2021. E na última segunda-feira, que a gente encaminhou para a Câmara pedindo a prorrogação do prazo, então o início da cobrança do IPTU de Iraí é a partir do mês de junho. Então empurramos mais um pouquinho em função de todo esse problema do fechamento do comércio, da economia estar nessa instabilidade, a gente optou por deixar a cobrança do IPTU lá para o segundo semestre.
Prefeito, a gente teve oportunidade nesta semana que passou de conversarmos com alguns parlamentares do município, em entrevista concedida aqui, e o pessoal tem enaltecido bastante o trabalho da Secretaria de Turismo, com providências tomadas tanto no Balneário Oswaldo Cruz, quanto também na melhoria do plantio de mudas, de flores pela cidade, ornamentação, enfim. Isso também é um resultado positivo, prefeito.
Sem dúvida, Hélio. Apesar da dificuldade, estamos recebendo menos turistas em função da pandemia, mas estamos trabalhando pelo embelezamento da cidade, um visual melhor dela. Isso também traz um ânimo maior para as pessoas. E dentro do balneário, nós estamos procurando recuperar o máximo possível da parte física, banheiras novas, estamos colocando, fazendo uma manutenção muito boa nele, para que quando abra o serviço de turismo de fato, que as pessoas voltem a um trânsito normal e possam visitar, cheguem a ir aí e encontrem um pouquinho melhor do que estava. A gente está sempre buscando isso no sentido de dar uma melhoria para a cidade, um aspecto melhor em todos os recantos, em todas as ruas. A avenida foi colocado várias floreiras e plantado flores em todas elas, para que logo logo nós tenhamos uma avenida bem florida ali.
Bom, o balneário, em questão de melhoramento, ficou sem conceder banhos 2 ou 3 dias para a troca de umas mangueiras. Me parece que um investimento mais alto, prefeito.
Ali nós tivemos um problema, na verdade, numa bomba de sucção que nós tínhamos lá. Ela deu problema, tivemos que dar uma segurada, parar com os banhos, mas essa semana deve estar chegando a bomba nova, realmente uma bomba de um valor bem expressivo, mais de 10 mil reais a bomba, para poder manter o serviço do balneário sem percalços. Então tivemos que fazer essa substituição desse equipamento. Por isso ficou parado 2, 3 dias ali a questão dos banhos. Hoje ainda provavelmente não esteja liberado, mas vamos liberar no que estiver normalizada essa situação.
Mais alguma situação importante para ser abordada, prefeito, com relação a esta semana entrante?
Hélio, na verdade, volta aquele pedido para as pessoas não baixar a guarda na questão da Covid. Nós estamos com um número controlado, mas eu volto a repetir, nós não conseguimos zerar os nossos casos. Então é sinal de que ainda temos que tomar mais precauções, manter o distanciamento, manter as regras de higiene e se cuidar. Não adianta achar que está tudo resolvido, muito pelo contrário. A gente sabe que os problemas continuamos tendo alguns óbitos, né? Nosso aqui, em toda a região tem acontecido óbitos. Por quê? Porque as pessoas se contaminam e acabam indo a óbito. Então precisamos manter esse distanciamento, manter a seriedade na hora que vai se tratar o assunto, e ele tem que ser tratado 24 horas por dia. Não adianta me cuidar aqui e sair na rua e estar fazendo coisa errada. Então, todos os momentos, lembra disso. Lave as mãos, use álcool gel, use a máscara, fique em casa. Não estou dizendo para ficar em casa para não trabalhar.
Vá se vacinar.
Vá se vacinar, bem lembrado.
Está lembrado,
então,
isso.
Tudo isso nós precisamos. Então esse é o pedido que eu faço para o pessoal nesse início de semana. Um início de semana sem chuva. Passamos o fim de semana aí todo o tempo nublado, mas não veio a chuva para nós. Então temos que nos cuidar muito mais, porque o clima está seco. A tendência do vírus se manter ativo é muito maior. Então tudo isso pesa na hora que a gente vai pensar em levar a vida normalmente. Normalmente, mas com todos os cuidados.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui ao vivo em nosso programa Café com Notícias.
Hélio, eu agradeço a oportunidade e desejo uma boa semana para todos nós.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.